Queria que você comentasse um pouquinho disso, das crianças pandêmicas.
Eu acho que é muito, muito delicado mesmo tudo isso, porque as crianças pandêmicas, elas lidaram com muito, muito pouco mundo, uhum. né? Então, elas, quando eu estou pensando isso, eu estou dizendo que estavam numa situação muito ali com os pais. Uhum. Então, experimentar esse não eu foi um tanto depois da pandemia, né? Sim. Quer dizer, ter que dividir, ter que esperar, né? Eu acho que é bonito pensar, né? Quando Freud vai falando do narcisismo, né? E aí vem... Ele vai fazendo esse desenvolvimento da questão do narcisismo, primeiro, segundo, depois vem o Édipo. É tudo um tanto junto, não é assim, tudo tão separado assim, né? Quer dizer, o Édipo é quando também entra a cultura, quando entra o pai, né? E entra a falta. Eu acho que a saída da pandemia, ela também faz um pouco essa função de furo, uhum. de, não, tem outras coisas, a gente tem que lidar com outras coisas, né? Eu acho que a criança estava muito sua majestade, o bebê também, uhum. né? É um tempo onde estava tudo muito disponibilizado. E aí é importante quando você traz esse exemplo da tua amiga, ela diz, eu estou exausta, né? Porque... Também agora, a ideia de ter que dar conta de tudo isso. Acho que também para pensar, né? Como é que vai fazer para se recolocar no uhum. mundo? Porque não é fácil também, né? Fazer esse retorno ao mundo. E o que é que a gente vai topando e o que é que não? Eu vejo hoje também os pais muito em função, né? Muito...
Parece uma busca do tempo perdido. Como é que você avalia isso?
Eu acho que tem exatamente de um tempo perdido, né? Porque é o que você disse, não teve aniversário, agora tem. Agora, muito para além da tua amiga, né? Estou falando agora de uma outra coisa. Que Vera Conelli fala muito bem, né? Eu acho que também os pais hoje se cobram, né? De também ter que dar conta de muita coisa. E aí eles também ficam muito exaustos, né? Então, acho que é importante os pais... Parece que também tem que dar conta de toda uma agenda dos filhos, né? Então, acho que isso também é muito duro. E isso acho que tem a ver com tudo que ficou em suspenso na pandemia, mas eu acho que também tem a ver com o lugar da criança na nossa cultura hoje. Eu acho que são questões importantes que também perpassam a adolescência em algumas camadas, é claro, né?
E a questão do luto, as perdas que essas crianças, esses adolescentes tiveram durante a pandemia, ou de avós, tal. O que você poderia nos trazer sobre isso? Como lidar com esse luto, com essas perdas?
Então, Paty, isso que você fala, a primeira coisa que me ocorre colocar é que a adolescência é luto.
Interessante isso.
A primeira coisa a ser posta é que a adolescência, ela tem que fazer um luto de um corpo infantil, de um lugar narcísico, de um ideal dos pais, né? Para um corpo que ela desconhece, para uma história que ela desconhece. Então, a adolescência, por excelência, é furo.
Uhum.
E o que se faz com isso, né? A gente até estava escutando sobre lutos finitos e lutos infinitos, uhum. né? Do Christian Duncan. O que, que a gente faz com isso é muito importante, né? E acho que poder dar lugar para essa elaboração, né? Para que o adolescente possa... Vou chegar na tua questão, tá? Mas é que eu acho
tranquilo.
Que estou aproveitando porque me dá a chance de falar disso que é tão importante. Uhum. O adolescente, ele muitas vezes, ele fica sem palavras para falar dessas perdas todas. Né? E é muito... É um processo que a gente vai ajudá-lo a simbolizar. Uhum. Não fazer por ele, mas ajudar que ele possa desentocar as palavras, que ele possa se ouvir. E acho que é isso, é lidar mesmo com que as coisas... Que existe o furo, existe a castração, né? E eu acho que é na adolescência onde a gente começa minimamente a entender esse desencontro com o outro, com o real do corpo, com o real do sexo, com a morte. mais ou menos muda o jeito que cada um vai lidar com o amor e com a morte. Uhum. Mas é sempre perpassando essa relação com o outro e a descoberta dessa finitude. E na pandemia, isso veio à tona sem véu. Uhum. Eram muitas mortes. E as mortes perpassaram nossas famílias. Uhum. Né? E a morte perpassou o prédio, a rua. Eu acho que o adolescente ficou muito angustiado, porque eu acho que foi desse território, né? Quer dizer, estava muito evidente. Tanto é que não foi um sintoma incomum que os adolescentes se cuidavam muito. Muita questão com a higienização, com o álcool gel, com a máscara, com o não sair. Eu acho que isso perpassava essa descoberta de que eles podiam morrer e que eles podiam levar o vírus para os pais. Uhum. Acho que é a descoberta com a finitude.
Bom, a adolescência pressupõe a constituição de novos vínculos e a constituição de novos laços sociais. O que a ausência de um pertencimento pode ocorrer, pode acarretar nesses adolescentes?
Devastação. Uhum. Devastação no sentido psicanalítico, quando eu digo devastação, no sentido de uma queda de sujeito mesmo. Então, o cancelamento é... E acho que você traz a questão que me faz pensar que a prima do cancelamento é o bullying, né?
Sim.
Então, são situações que o adolescente ele pode ficar muito devastado. Isso pode devastar todos nós, né? O adolescente que ainda está claudicante nos seus recursos simbólicos, isso pode ser muito mais devastador, né? E quando eu estou falando de devastação, é a ideia de que se eu coloco todo o... Freud fala isso também lá na introdução ao narcisismo, né? O amor, se está todo num objeto só e aquele objeto se retira, né? Você cai como sujeito. Então, se você está com a sua identidade toda sustentada ali, na rede social, por isso que eu acho que é muito interessante ir vendo que uso que está fazendo para que possa distribuir identificações. E porque muitas vezes não acontece no cancelamento de uma rede social, mas acontece de uma amiga, uhum. E que pode ser devastador. Acontece muitas vezes com o namorado, e que pode ser devastador. E aí eu acho que a gente tem... Vou falar de muitos... temos muitos caminhos, né? Eu vou falar de dois. Uhum. Um é o suicídio, né? Porque eu não sou nada. E a adolescência, ela é o retorno, né, de uma volta no complexo de Édipo, onde, quando eu era criança, eram fantasias que não podiam se concretizar porque eu não tinha um corpo que podia operar, que podia me encontrar com o outro, né? Se aconteceu isso, foi traumático, foi abuso. Uhum. A adolescência é do território da escolha, da permissão. Então, é uma outra volta no complexo edípico, né? Então, o adolescente, ele está lá lidando com operações muito importantes. E uma vez que ele é cancelado, eu acho que ele pode... ser uma experiência de não lugar, de cair como sujeito, né? E aí eu acho que pode operar a questão do suicídio, uhum. Né? Porque a pergunta é o que eu sou para o outro, e se está tudo depositado num lugar só, né? Agora, a outra ponta disso é, inclusive, algo da natureza dos ataques às escolas, né? Onde, se eu não tenho lugar, em ato, eu vou responder a isso.
Uhum.
Né? Porque se percebe, tanto um quanto o outro opera no ato.
Você trouxe essa questão da educação, né? Que está muito em voga. Né? Até pelo que vem acontecendo, né? Os ataques aqui, tanto no Brasil a gente passou por isso, é frequente nos Estados Unidos. Né? Por exemplo, se a gente pensa em escola, que teoricamente teria que ser um campo seguro para essas crianças e para os adolescentes e deixa de ser. Que avaliação você faz hoje em dia sobre tanta violência nas escolas, né?
Olha, Paty, eu acho que você fez uma live, né, com a Ilana e com o Ricardo, é incrível. Então, eu encaminho para eles que trabalham né, lindamente como pesquisadores. Mas o que, que eu posso dizer? As nossas escolas hoje, elas estão também se tornando muito empresa, né? E as públicas estão muito sucateadas. Sim. Então, acho que tem alguma coisa que... essa questão, né? Às vezes a gente vê aparecer de um jeito tão complicado a situação dos professores. Eu acho que hoje tem algo que reina na possibilidade do jovem não querer ou querer, né? Que rapidamente já vai se colocando como algo que desautoriza o professor. Uhum. Então, eu acho que tem alguma coisa de uma desautorização da possibilidade de lidar com o furo e com a falta e poder construir coisas a partir daquilo que é difícil, né? Que eu acho que está na nossa cultura e que está refletindo na escola. Acho que a gente passou por umas questões muito sérias, né? De uma maneira de pensar a política. Uhum. Isso também refletiu no nosso discurso social. Né? Quer dizer, como é que a gente pode produzir algo que inclui a falta mesmo, né? Para a gente poder lidar com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente não sabe, poder falar disso. Eu vou percebendo uma dificuldade muito grande de lidar com não saber. Né? Fisicamente, isso vai ficando impossível. Eu acho que vai refletindo na posição das famílias com a escola e da escola, muitas vezes, com a família também, uma vez que ela pode ficar muito desautorizada. Né? Eu acho que a gente precisa muito fazer essa comunicação circular, né? Que possa todos pela escola, uhum. sabe? Então, nesse sentido, eu acho que tem um trabalho mesmo a ser feito.
Você trouxe duas questões aí, né? Uma, o sucateamento nas escolas públicas, né? O fato das particulares também estarem se tornando empresas, né? Mas, por exemplo, tem a questão familiar também das famílias. É claro que não todas, né? A gente não vai generalizar aqui. Mas que delegam hoje para a escola que eduquem seus filhos, uhum. né? Então, não é só uma transmissão de saber, né? Muitos pais estão delegando para essas escolas a educação, realmente, né?
É uma questão muito delicada, porque ao mesmo tempo, em algum momento que eu delego, cuide disso para mim, eu também não, eu posso não gostar de algum posicionamento da escola e eu desautorizo. Uhum. Né? Então, eu acho que são duas pontas muito fundamentais, né? Que estão realmente como... Eu acho que tem algo para pensar que é efeito de um discurso e de uma maneira de fazer laço que estamos vivendo isso. Eu acho que a gente tem que pensar o que é isso, né? Que produção de saber é esse, onde... Eu quero que você devolva meu filho educado, meu filho alfabetizado e etc. E o que, que eu tenho a ver com isso? Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, a escola está enfrentando tantas coisas e como é que a gente lê isso? Eu acho que os ataques, inclusive, serem nas escolas é muito simbólico.
Diz muito, né?
Diz muito. Uhum. Diz muito da cultura. E é um lugar onde... onde tem a questão do laço também, né?
Bom, eu quero trazer um pouquinho da clínica agora e também vou colocar uma frase para você ir pensando enquanto eu leio a pergunta, né? O que, que a gente escuta quando a gente escuta da criança a seguinte frase? Eu não quero ir para a escola porque é um lugar muito violento. Ah, e agora eu vou fazer a questão para você enquanto você vai pensando. Como pensar a transferência na clínica psicanalítica com crianças, com adolescentes? Seria o papel do analista o de construir novas referências simbólicas para que o adolescente possa se sustentar fora da família e encarar o seu desejo? E quando a gente escuta essa frase de uma criança, como é que a gente maneja isso? O que, que a gente escuta numa frase dessa?
É, acho que é maravilhoso isso que você traz, né, Paty? Tem muitas camadas, uhum. né? Acho que uma camada é como aquele sujeito que proferiu a frase, que aquilo está falando daquele sujeito, uhum. né? Agora, eu acho que fala também de como os pais entendem a escola e uhum. como os pais entendem, por exemplo, a crise que a escola enfrentou com os ataques, né? Então, alguns quiseram chamar a polícia, né? E aí, que tipo de resposta é essa? Que tipo de sociedade é essa? Outros uhum. querem pensar a respeito disso que está em jogo, né? Quer dizer, é uma outra posição pela via da palavra, tentando pensar o que isso quer dizer, é sobre o quê. Agora, muitas vezes a escola também, como esse outro da cultura, é realmente um lugar perigoso para a criança que não precisa lidar com nenhuma falta, né? Que tem seus desejos muito atendidos. Então, a escola também pode ser um lugar muito difícil. Uhum. Então, eu acho que a gente está trazendo três camadas, né? Quer dizer, na medida que tem a ver com o perigo de sair da asa dos meus pais, uma vez que hoje a gente está lidando com uma cultura que está emprestando pouca castração para as crianças estão uhum. muito atendidas, né? Uma ideia de que tudo traumatiza em algumas classes, né? Acho que a gente não pode tomar isso como é a infância, mas está muito complicado. Acho que tem uma questão aí onde as crianças estão muito atendidas, né? Acho que poder lidar com a espera, uhum. poder lidar com o não. Então, nesse sentido, a escola pode ser muito perigosa, porque ela vai ter que lidar com o amiguinho, vai ter que Sim. lidar com a espera, vai ter que... Então, hoje em dia, eu estou recebendo em supervisão uns casos que eu fico... Né, olhando e falando o que isso quer dizer do nosso tempo. Uhum. Crianças que não querem ir na escola. Dizem, eu não quero ir na escola. Mas não por conta dos ataques, uhum. porque a escola é muito difícil, porque a escola é chato. Tem criança que diz que não quer tomar banho. Né, quer dizer, uhum. até a criança dizer, tudo bem, mas não tomar banho. Uhum. Né, não, os pais não conseguirem poder dizer, banho não é negociável, você uhum. tem 5 anos. Então, que tem alguma coisa ali que é para a gente pensar, o que a gente está produzindo. Agora, outra coisa é pensar o que os pais pensam do que é uma proteção para a escola. Né?
Muito bacana. Agora, eu vou trazer o tema solidão aqui. Tá? Uma pesquisa recente mostrou que cada geração desde o pós-guerra sente-se por volta de 3 a 4% mais solitária do que a anterior. É claro que a solidão é uma posição, né, uma experiência subjetiva, né, que depende de uma autointerpretação. Podemos nos sentir solitários, mesmo se tivermos muitos amigos em redes sociais, né, ou muita popularidade na escola. Né? Então, o que é essa solidão na adolescência?
Acho que a adolescência, ela tem uma dimensão que é uma solidão desse desencontro, né? Agora eu estou falando de subjetividade, uhum. né? Você traz uma pesquisa que aponta um dado, vamos chegar aí. Mas acho que ela traz uma dimensão de uma solidão que é a descoberta que não tem aquela completude que a infância tinha. Tem uma completude na infância, não quero dizer que as infâncias são fáceis, que as uhum. crianças não têm problema, é uma dimensão que a criança já vai enfrentando, mas a criança ela vai experimentando um faz de conta, um vai que, né? Ela tem esse mundo mágico. A adolescência, isso cai e tem algo que se coloca, né? Então, eu achava que eu ia ser médico, mas aí eu vou ter que fazer um vestibular. Uhum. Eu queria um namorado X e eu fui rejeitada no amor. Então, tem essa condição de solidão, de experimentar isso. E a busca desse grupo, desse outro da cultura, onde é tão importante para o adolescente, né, as identificações com os grupos. Agora, eu acho que a nossa cultura, ela vem... E aí eu vou... Me faz pensar muito naquele livro que você me deu, do Christian Duncan, que ele fala da questão dos condomínios. Uhum. As cidades, né, elas têm uma arquitetura, né, que elas isolam.
Sim.
Né? A gente não anda mais, a gente, uhum, não brinca mais na rua. A gente, até mesmo a saída da escola, né, tá lá aquelas filas dos, sim, carros, dos pais, né? Não tem aquela mochilinha que você olha a criançada indo... Esse é um outro tempo.
É, eu ia para a escola, sim, de mochilinha andando na rua.
Eu também. Então, acho que a gente... Acho que quando você traz esses números, eu acho que você está falando da criança, do adolescente, do adulto, porque tem uma outra organização social, né? Como é que faz, como é que faz esses encontros, né? E aí eu gosto muito de pensar, já que a gente está pensando nessa questão das racialidades, né? Das várias adolescências, né? De pensar que os shoppings, eles estavam reservados ao adolescente da classe média. Lembra quando o rolezinho, sim, invadiu os shoppings? Que foi, né, um drama, sim, né? É isso, porque como é que se reúne? Onde que se reúne? Também tem isso, né?
E é interessante você falar isso das fronteiras, né? A gente acabou de vir de Belém, né? Voltamos ontem de Belém, né? E, né, enquanto você estava falando dessa questão dos condomínios, né? Como é adolescer numa cidade como Belém, né? Atravessada pelo rio, né? Com todas as dificuldades da cidade que a gente viu, né? Mas você tem um apelo da natureza muito grande ali, né? Você tem o rio. Então, né, assim, dá uma sensação de ser uma adolescência com muito mais liberdade, né?
E eu fiquei pensando, Paty, quando a gente foi no Combu, na questão também da família trabalhando junto, né? Então, a gente até vê isso aqui, sim, claro, mas lá tinha uma coisa que era muito, muito natural, esse tipo de destino.
Sim, né? Sim. Importante isso, né? Destino. Né? Herança, né? Uhum. E a questão da locomoção, né? Que é pelo rio, né? Uhum. Então, essas crianças aprendem a nadar, né? Alguém falou, né? Aprende a falar e a nadar ao mesmo tempo, né? Porque está ali permeada pelo rio. Para sair de casa tem que ter contato com esse rio, né?
Não, e quem falou isso para a gente foi ninguém menos que a Nanda, campeã, né? Olímpica em remo, que foi contando para a gente a relação dela com o rio, com o estudo, com tudo. Quer dizer, tem toda uma comunidade por trás. A gente vai perdendo, e aí eu acho que a sua pergunta é boa, que me permite falar uma coisa importante, que a gente vai perdendo o senso do coletivo, da comunidade. E isso tem muito efeito nos adolescentes, né? Por exemplo, eu não sei com que ele está falando na internet, porque é lá que ele está fazendo comunidade. Então, assim, só dizer não pode porque é perigoso, e é perigoso mesmo, claro que é, a gente não está se furtando a isso, mas acho que vamos então entender quem são esses amigos, vamos pedir para, será que é possível? Me conta, deixa eu ver, né? Fazer uma conversa minimamente para entender o que está acontecendo, porque agora isso se dá dessa maneira.
Rinalda, super obrigada, foi um prazer te receber. Hoje o Entre Elas conversou com Rinalda Duarte.
Patrícia, muito obrigada, é um prazer estar aqui. E seguimos pensando essas questões tão importantes.
Tá joia, este foi mais um Entre Elas. Voltamos na próxima quinta, ao meio-dia. Sigam a gente nas redes sociais, @projetoentreelas. E lembrando mais uma vez que todos os episódios ficam hospedados no Spotify. Vocês podem rever, podem escutar novamente. Quem perdeu pode ouvir no Spotify. Até a próxima quinta. Um beijo, Rinalda.
Um beijo.
Precisando levar a sua empresa para a internet? gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.